Oi, aqui é o Sandro da edição, passando só para avisar que, como o título diz, esse episódio é um teste. A gente estava vendo como a gente se sai fazendo um podcast de verdade. Então, tudo isso aqui é um experimento. Edição, pauta, nada disso está perfeito. Mas é isso aí, aproveitem. E o nome do meu parceiro do episódio é Henrique. Falou.
Olha, o cara do GTA 6 lá que hackeou, ele foi preso. É, aparentemente tacou o Rockstar e a Uber. Ele foi preso em Londres.
Caraca, então acho que ele não vai ganhar um real não, hein, Henrique? Dos 100 mil que ele tava pedindo.
Vai trabalhar pro governo agora, né, seu trário. Se bem que já tem tantos, né, que ele não faz nem diferença mais, eu acho.
É engraçado que as pessoas na internet reclamando, eu vi, principalmente no Reddit do GTA 6, sobre o quão ruim o jogo tá graficamente.
Porra!
O que traz a gente para aquela velha cena, né? De tipo, as pessoas, elas simplesmente não estão com o cérebro treinado para interpretar texto. Porque, literalmente, o rabisco do que vai ser o quadro. E as pessoas dizem, pô, mas tá tão feio. Tem tão poucas linhas. Cadê as cores? Absurdo, né, mano? As pessoas julgam algo incompleto como se fosse completo. Vai sair no mínimo em 2024. Tem mais 2 anos.
Acho tão burra mesmo, porque, porra, não é possível que não deu pra sacar o que tá acontecendo. Quando eu bati o olho, eu já vi que não tava finalizado.
Tá no cerne da palavra leak, vazado.
É.
Se é um projeto em desenvolvimento e tá vazado, ele não tá pronto.
E não, sinceramente, tu olha o jogo, realmente tá feio. Tu acha mesmo que os caras vão lançar o GTA 6 inferior ao 5, tá ligado?
Mano, não é nem vai ser melhor do que o 5, porque o padrão não é mais o 5. O padrão é Red Dead 2. E a gente sabe que o Red Dead é perfeito. Então o GTA 6 nunca vai ser menos do que o Red Dead. Provavelmente várias das mecânicas vão ser reutilizadas e, tipo, expandidas. A gente dá pra ver nos vídeos vazados do assalto na loja. Você chega perto da pessoa, já tem bem mais opções. Meio que todo assalto vai ser único, porque vai te dar mais possibilidades.
Será que vai ser aquela mesma promessa do que foi o Cyberpunk 2077? Tipo assim, tu poder chegar numa pessoa aleatória lá no NPC e ela teria um desenvolvimento diferente das outras? Tipo assim, poderia relacionar com qualquer pessoa, tá ligado? Um negócio bem feito assim mesmo. Tu poderia alugar qualquer apartamento do jogo. Inicialmente lá atrás, essa era a promessa, pô. O jogo era bem imersivo assim nesse nível.
Geralmente, a Rockstar não faz umas promessas assim, tipo, ah, milhões de coisas exploráveis, mas sempre teve um número bem satisfatório, né? A gente tem loja, a gente tem garagem. O jogo vai expandir, o mapa acho que vai ser mais denso, né? Eu creio que a IA vai melhorar muito. E a IA e a densidade do mapa é que fazem a experiência ser imersiva, né? E real. Os NPCs agirem de acordo com os seres humanos. Pô, tô vendo tiroteio, eu vou correr pro meio da rua, eu me escondo.
Ah, tá, entendi.
Porque a Rockstar eu tô esperando que é a qualidade, né? A gente tá vendo aí depois dos anos, todo jogo é melhor do que o outro.
Essa é verdade.
Mano, o que o San Andreas faz no PS2 é tipo assim, surreal, moleque. O 4 eu nunca joguei, mas
Também não.
tem gente, é meio dividido, tem gente que não gosta, mas é um consenso que o 4 tem um padrão de qualidade. E o 5 chegou e, pô, revolucionou tudo, né? Eu lembro quando o 5 saiu, meu parceiro, o mundo parou.
É, me lembro também.
Eu me masturbei 3 dias seguidos pros trailers e tal.
Cara, me lembro do lançamento. Foi o hype do caralho.
Eu acho que ele vai pegar a densidade do Red Dead Redemption e vai multiplicar, mano. Porque no Red Dead é muito difícil tu ver um NPC visualmente igual. É difícil tu ter uma interação igual. É muito vivo o mundo. Sem contar que tem todo aquele ecossistema. Porque tem muitos animais, tem regiões. Então, tipo, o animal tal só vai estar em tal região. Por essa densidade numa cidade
É,
populosa, tipo,
moleque.
nos dias de
Vai.
hoje, ia ficar incrível, mano. Tô sendo fanboy, porque, tipo, eu acho que a história todinha prova que a Rockstar não faz muita merda, assim.
É, isso é verdade.
Então acho que o padrão de qualidade é garantido. Questão de história também, né? GTA V tem uma história bacana, que faz três personagens extremamente interessantes de jogar e de acompanhar a história. A história do Red Dead, que é focado mais em um só personagem, pô, é bem profunda. Tem um monte de personagem secundário que é tão legal quanto o Arthur. Eu acho que é muito impossível vocês decair, mano.
É, o cara tem que se esforçar pra isso.
E tu citou Cyberpunk, é porque meio que Cyberpunk não cumpriu o que ele prometeu?
Porra, não cumpriu e muito menos, pô. Pra tu dar ideia, aquela porra daquele jogo não rodava direito no PS4. Era muito bug, era bicho, não tinha como jogar o jogo, pô. E era um hype do caralho, pô. Eu tava hypado.
É louco porque o jogo foi super sucedido mesmo assim, né? Pra tu ver o nível de expectativa da galera.
Bicho, o jogo não tinha o básico, dava um tiro na água, não fazia nada, pô. Os policiais, pô, tu matava um cara lá na frente, pra você ficar de boa, pô.
Não tinha o básico de um jogo imersivo de mundo aberto, né?
Bicho, é louco porque, tipo, o Cyberpunk prometia muito, pô. É o Cyberpunk, tá ligado?
Ele já tinha um nome bem pesado nas costas, né?
Isso. E também ia ser o primeiro jogo Cyberpunk desse nível, tá ligado? Aí do nada os caras mandam uma porrada. Isso porque o jogo foi diminuindo, tá?
Eles foram diminuindo o escopo, né? Pra conseguir deixar ele estável.
Antes, pô, tu escolhia, tipo assim, como se fosse a classe dele. Aí tu escolhia não sei o que do tua origem, tá ligado? Aí foi diminuindo, pô. Agora tu só escolhia entre três categorias. Que era garoto de rua, nômade e corporativo. Se fosse nômade, tu começava meio que fora da cidade. Se fosse corporativo, tu começava lá nos prédios. Se tu fosse garoto de rua, tu começava nas ruas, tá ligado? Mas não tinha uma influência pesada no jogo.
Entendi. Era só mais uma questão de onde tu ia começar no mapa.
Isso. Mas, tipo, inicialmente, pô, recebi bem mais do que isso, tá ligado?
E é louco, porque o cara simplesmente vendeu um produto que não tava pronto, mano, na tora.
Compensava mais pro cara atrasar o lançamento. Os caras sabiam que não rodava no PS4, pô, os caras venderam mesmo assim.
Sim, eu acho que meio a pessoa sabe quando tem uma batata quente na mão, né, mano?
Depois desse eu fui ver que aparentemente algumas estrelas, por assim dizer, da Rockstar, ou da Rockstar ou da CD Projekt Red, saíram. Foi a galera que fez o The Witch, tá ligado? Saiu.
Então, gente importante do desenvolvimento, né?
Isso, os caras bons saíram, alguns. Aparentemente, foi suficiente para os caras fazerem isso aí. É, desandou ali. Os caras meteram o louco. Foda-se, vamos já lançar assim mesmo, que ideia deu.
É, eu acho que eles tinham um produto muito caro na mão. Então, disse, mano, lança e com o tempo a gente vai vendo os problemas surgindo e a gente vai consertando. Porque eu vi que ele foi o segundo jogo mais caro da história. Ele só foi mais barato que o Red Dead.
Dinheiro influenciou bastante aí, né?
No caso, eu acho que tipo o orçamento do Red Dead e do Cyberpunk nem é o fator crucial para essa diferença de qualidade do produto na hora do lançamento. Talvez a CD Projekt focou em algo que era maior do que a perna dela. Ainda mais que tu disse que teve esse percalço, né, de perder pessoal no meio do caminho. E o jogo é uma das coisas mais horríveis de se fazer, né, mano? A Rockstar, eu acho que a Rockstar passou, foi 6 ou foi, sei lá, 7 anos fazendo Red Dead. Ela passou muito tempo. De acordo com o que eu li, o Cyberpunk só entrou em desenvolvimento full time, assim, todo mundo super focado, depois do The Witcher. The Witcher 3 é 2015, eu acho.
Uhum.
Então acho que ele deve ter começado lá pra 2016, né? Foi lançado dia 27 de outubro de 2020. Então, tipo, porra, 4 anos aí, mano. A gente sabe que 4 anos pra um jogo desse porte não é nada. Talvez faltou isso. Os caras pisaram um pouco no freio, né? Pô, passava 5, 6 anos.
É que eu te falei, prefiro que tivesse atrasado.
Na verdade, deveria nem ter sido atrasado. Eles deveriam ter colocado uma data realista, né?
Uhum. Uma coisa que eu imaginei que poderia acontecer, tipo, eles lançaram essa bomba, foi, tipo, assim, sei lá, pô, pensar na merda e precisar de dinheiro, foda-se, vamos lançar, senão a gente fale. Porque, puto que pariu. Tudo isso, pô, é indicativo que não ia dar bom.
Pare. Apenas pare. Legal! Legal! Legal!
Com esse vazamento do GTA 6, alguns rumores que vinham rolando há anos foram confirmados. Que era Miami, que ia ter mais de um protagonista, que ia ter uma mina. E uma das coisas que tinha sido, já era rumor há muito tempo, era que o planejamento inicial era poder jogar na América do Sul, na América Central e na América do Norte. Era pra ser uma experiência gigantesca. O que a gente sabe é que a Rockstar deu pra trás desse projeto porque tava grande demais. Ela só disse, não, vai ser Miami e os arredores. Mas que circula aí, que provavelmente é verdade, né, baseado nos leaks, é que o planejamento dela não é lançar o jogo desse tamanho, mas lançar o jogo e com o tempo e lançando expansão, trazendo essas novas áreas que foram cortadas, entendeu?
Entendi.
Então, em vez de fazer um jogo que dure 12 anos para fazer ou de lançar um jogo completo, a ideia é, tipo, expandir ele com o tempo. Então, se isso for verdade, se for o que for acontecer, vai ser incrível, mano. Já pensou, tu compra um jogo que provavelmente vai ser um escopo gigantesco e um jogo extremamente divertido. Aí, sei lá, 2, 3 anos depois sai uma expansão que vai deixar ele ainda mais insano.
Pô, oh, esse é bom, moleque.
Provavelmente esse jogo vai sobreviver muito tempo, né? Porque GTA V tá até hoje por causa do online. GTA V basicamente teve, tipo, GTA V, o online, quer dizer, ele é basicamente um jogo novo, né? De tempo em tempo sai uma atualização nova, expansão do cassino, do roubo e tal. Basicamente GTA ficou sendo relançado várias vezes e dando lucro. Agora imagina, tipo, se fosse uma DLC que realmente adicionasse ao GTA V e não só, tipo, modos do online.
Uhum.
Se tivessem mais expansões de modo de história, expansão do mapa,
seria mais interessante. Quer dizer, como modo história, né? Só que por expansão real, expansão...
Não, uma... tipo, não é uma expansão para o modo história do jogo original. É, tipo, uma história nova dentro do jogo.
Isso. No, com expansão de mapa, essas coisas.
Sim, aí seria incrível. O GTA San Andreas, o mapa dele tem 3 cidades. Óbvio que as duas outras cidades não são tão densas como Los Santos, mas mesmo assim, ainda tem, quando tu joga, tu sente um mapa gigantesco. E GTA V é um mapa gigantesco, é outra coisa, é bem mais denso, tem um monte de coisa, mas mesmo assim, sei lá, dá uma sensação de que, porra, poderia ter mais, mano.
É.
Então, tomara que vocês tenham isso. Então, eu vou falar sobre expectativa de GTA, porque tu não é um super GTA fan, né?
É, não.
Tu é mais fã de The Witcher, né?
É. Eu espero que seja um bom... Eu espero que seja um bom jogo.
É o que a gente espera de todos os jogos.
É. Tá certo. É o que eu espero da vida, seja um bom jogo.
Eu sou um fanboy 100% iludido, porque eu tenho plena consciência de que vai ser incrível, mano. Porque não é possível, cara, que o cara vai fazer GTA V, Red Dead, e depois vai me cagar num sexto. Não é, eu não aceito essa ideia. Se alguém disser isso, É por isso que fica um pouco... Na minha mente não consegue conceber essas pessoas falando isso. Eu vi o pessoal dizendo no comentário do YouTube. Pô, eu acho que isso aí, esse leak aí, esse vazamento vai falir a Rockstar, mano.
Porra, se fosse fácil assim, né? Fosse.
Não, aí com o ponto de vista dele, pô, vai falir a Rockstar por quê? Porque 90% do jogo é hype. Então, tipo, saiu o trailer, GTA V, essas coisas. Quando sai hype, o hype faz as pessoas enlouquecerem e quererem comprar. O leak, o vazamento, matou o hype de GTA VI.
É, porque eu vi o vídeo e não vou jogar o jogo.
É, tipo, nossa, eu vi como é e tá incompleto. Nunca querer jogar isso mais. Mano, isso aí só, no máximo, aumentou ainda mais o hype, porque agora a gente, de forma não oficial, a gente sabe coisas.
Bicho, eu já te falei antes, eu acho, eu não sei. Eu não leio mais comentário de nada, pô. Twitter, YouTube, eu não leio mais, porque eu não quero saber esse tipo de coisa. Porque o cara é muito imbecil, o cara é uma criança de 12 anos. Aí é compreensível.
Mano, eu tenho que ler porque agora eu gravo podcast, então eu tenho que ter assunto.
Ah, moleque, eu não me dou esse trabalho não, cara. Compensa.
Vai ser demitido, Henrique. Pois é, o tweet da Rockstar falando que realmente o vazamento era real, que ela ia tomar as providências, teve 1 milhão de likes. Tipo, olha o hype, mano, as pessoas estão ainda mais hypadas. Óbvio que eu fiquei um pouco triste, porque a gente fica criando expectativa, inventando coisa, quando sai um trailer, que, porra, trabalhado, que tem música, que tem uma cena foda, tipo, chega, tu arrepia. Mas, mesmo assim, vou ter que me arrepiar do mesmo jeito com o trailer, que eu tenho certeza que os caras vão fazer um serviço foda, não é possível. Então, o hype... Basicamente, assim, se eu tinha alguma dúvida que eu ia comprar esse jogo, agora tá decretado. Quando sair, eu vou comprar.
Não sei porquê, mas eu nunca mais fiquei hypado com jogo nenhum, bichão.
Você é uma pessoa com coração impuro, hein?
Pois é, pô. Olha, esse lançamento, pô, deve ser bom. Mas eu fico nisso mesmo. Talvez eu jogue, talvez não.
E quando sair o próximo The Witcher?
Sei lá, parece que vai ter o 4 aí, mas não sei não.
Então? Então não vai hypar, não?
Não sei, cara. Não vi nada no jogo.
Ah, eu hypo porque eu gosto muito de mundo aberto. A empresa me passa confiança, o que é um erro. Eu não confio em empresa de filme. Empresa de filme adora cagar as coisas. É, caga mais que as empresas de games.
É, porque de game, tipo, é um... Bem mais caro fazer e mais tempo pra poder cagar e falir.
Nem é mais tão mais caro, não. Acho que o retorno não é tão fácil pros filmes. Aí o cara fica com cagaço e caga. Porque, sei lá, GTA lucrou 800 milhões em 3 dias no lançamento. Então, um filme, ele tem que passar 2 meses em cartaz, tem que ser muito foda. Tem que ter uma censura de 13 anos pra baixo e passar em todos os buracos do planeta Terra pra ele fazer 800 milhões.
É.
Um exemplo de empresa cagando filme. Quarteto Fantástico.
Mas aquele filme é muito ruim, mano. Quem foi o diretor que fez aquela porra, né, bicho? E essa porra daquela nunca mais arrumava trabalho, pô.
O nome do cara é Josh Trank. E é aquela coisa. Ele disse que o estúdio obrigou ele a fazer coisas. Aí ele começou a tretar com o estúdio tretar com ele e saiu o que saiu. Com certeza a culpa não é só do cara. Só uma treta poderia ter gerado um filme tão ruim. Porque 200 milhões de orçamento, quem faria um filme ruim desse, assim, desse naipe, seria só eu. Me der 200 milhões na minha mão, agora eu faço um filme pior igual esse aí.
Os caras sabotam, né, os caras.
Exato. Aí, basicamente, depois que ele entregou o primeiro corte do filme, o estúdio mandou fazerem regravações sem ele.
Cara, que é foda, né, moleque? Os caras metem o louco.
Tu imagina, mano, tu gastar dinheiro, fazer um projeto, olhar pra ele e ser aquilo, porra, e tu dizer, é isso aí que vai pro cinema.
E a culpa é deles, né? A gente pode nem culpar o diretor.
É sempre aquela luta, né, mano, entre o criativo... E o financeiro.
É, moleque, um não vive sem o outro, né?